Alô, alô, sejam muito bem-vindas. Começa agora mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Marx.
Eu sou o Lucas Andrade.
E hoje a gente tem uma convidada que já é da casa, na verdade, né? Não é, mas já tá em casa, que já gravou dois episódios com a gente e veio para gravar um terceiro. Então, não vou nem apresentar, ela se apresenta um pouquinho, que vocês já conhecem.
Oi, pessoas, eu sou a Mônica. E tô aqui de novo pra gente falar mais um pouquinho de física.
A gente vai falar sobre evolução estelar, ou seja, como que as estrelas... Vou pegar o evolução biológica pra falar das estrelas. Como que as estrelas mudam ao longo do tempo. É mais ou menos as fases de vida da estrela, vai?
Isso. Vamos
pensar assim. Bora pro episódio?
Bora.
Cada átomo que compõe o nosso mundo, cada átomo que compõe o nosso corpo e cada átomo que compõe tudo que nos rodeia foi forjado ao longo da vida de uma estrela. Daí ganha significado uma das frases mais famosas do Carl Sagan. O nitrogênio em nosso DNA, o cálcio em nossos dentes, o ferro em nosso sangue, o carbono em nossas tortas de maçã foram feitos no interior de estrelas em colapso. Agora mortas há muito tempo, nós somos feitos de poeira das estrelas. No episódio de hoje, a gente vai desvendar um pouco do que está por trás dessa famosa frase do astrônomo Carl Sagan. E mais do que isso, por que ela é tão literalmente verdadeira?
É muito lindo, né, pensar nisso. Eu já fui uma estrela um dia. Claramente eu não sou mais.
Depois que a gente desandou,
foi
né?
Foi aí que tudo deu errado.
Enquanto tava lá, né, no meio da estrela, tá tudo lindo. Todo mundo brilhando.
Mas é muito louco, né, já fugindo do assunto, mas assim... É muito louco como a gente para pra pensar como que a gente é um monte de matéria muito organizada, chega um momento que... Ontem eu tava pensando nisso, como que eu sou um monte de matéria, fruto de tal como a Terra, né, tal como tudo que tá ao meu redor, eu vim de um mesmo lugar, mas eu tenho a consciência de mim mesmo, sabe, é meio brisa assim, mas é bom, acho que esse tema é muito legal pra gente lembrar que a gente é matéria, a gente é parte desse mundo, se sentir especial de certa forma também, não só uma coisa banal, né?
Verdade. Você também é especial que está nos escutando. Com a mensagem motivacional do dia.
Exato, já começa assim já.
Tem gente que não, né, não devia estar nesse planeta, né? Mas...
É, tem gente que era melhor ter continuado no núcleo lá dos átomos das estrelas.
É.
Sobretudo em vez de virar presidente, às vezes.
Nossa, exatamente.
O tema é de física, mas a gente precisa falar de política em algum momento, sempre.
Ah, precisa. A galera tem que lembrar que ciência e política andam de mãos dadas, né? Mas será que a gente mandar uma cartinha pro Sol ou pra alguma outra estrela, eles não pegam essa gente de volta, não?
Aí vão chamar o Sol de esquerdista. Aí lascou.
Mas e aí? Como que a gente pode pensar no nascimento de uma estrela? Como é que isso acontece, mais ou menos? Talvez essa seja uma das partes mais, sei lá, mais difíceis, talvez, de entender, assim.
Todo o ciclo, né, de tudo nesse universo começou com o universo nascendo, né? Então... O universo lá atrás, quando, né, aconteceu o Big Bang, que são as primeiras informações que a gente tem desse universo, tudo era muito quente, então... mas, tipo, quente em temperaturas, assim, inimagináveis, que a gente não consegue reproduzir, nem sonhar em reproduzir. É um trem, assim, absurdo. E, por conta dessas altas temperaturas, né, as partículas todas eram muito agitadas. Então, elas não conseguiam ligar, elas não tinha como fazer ligação em nada, então... Era um monte de partícula elementar, né, que a gente falou na outra vez que eu apareci aqui do modelo padrão. Então eram umas partículazinhas assim, jogadas, né, que não conseguiam se ligar com nada, mas por conta da temperatura do universo. Com o passar do tempo, o universo expandindo e etc, o universo foi, né, esfriando, e com isso as partículas começaram a conseguir a se juntar, a formar parzinho, a formar os átomos, né. Então, desde quando o universo, desde a explosão até os primeiros átomos se formarem, né, e aí foi quando a gente conseguiu começar a ter, né, alguns tipos de elementos, né? Então, o elemento mais simples é próton, né? E o elétron ao redorzinho dele. Então, a gente tem os átomos de hidrogênio livres, leves e soltos. E isso daí, eles começaram a, né, se atrair gravitacionalmente. Então, começaram a formar regiões, assim, densas de poeira, de partículas, de átomos, né, simples, soltos por aí, gases, né? E... justamente essas são as nebulosas, que a gente vê e vê umas fotos bonitas, né? Mas aí tudo é berçário, né, de estrelas. Então ali são nuvens de gases, né? Então ali tem o combustível que vai ser importante para as estrelas se formarem. E acontece que, por conta de atração gravitacional, as coisinhas começaram a se atrair, as partículas começaram a se atrair, começaram a se juntar. E aí começaram a formar coisas, né? Tipo...
aglomeradinhos.
Umas bolotinhas de coisa, é. Aí é onde a gente começa, né, a falar das estrelas mesmo. Então esses amontoadinhos de coisas, essas bolotinhas, é o comecinho de estrelas. E aí, daí a gente pode ter vários caminhos possíveis, dependendo de quanta matéria se aglutina junto, dependendo de quanta matéria vai se juntar e formar essas bolotinhas. Porque daqui pra frente, tudo vai ser governado por o equilíbrio entre forças. Então daqui até o final da vida da estrela, vai ser tudo equilíbrio entre forças. E dependendo do tanto de agressão gravitacional que tem ali, coisas diferentes vão acontecer dentro dela. Mas é assim que ela começa, né? É assim que tudo começou, desde lá do comecinho do universo, até que essas primeiras bolotinhas começaram a se formar. Então até agora, né, no nosso universo, a gente tem átomos simples, átomos de hidrogênio, que é a coisa mais simples, né? E partículas simples, né? Prótons, elétrons, as partículas elementares que a gente falou, né, no outro episódio. Todas as coisas são simples por enquanto. Mas aí depois, com esses amontoadinhos de matéria, aí as coisas vão mudar de figura. Mas é assim que as estrelas nascem.
A força gravitacional, ela depende da massa daquele objeto, né? Daquela pedra, daquele aglomerado,
isso,
certo? Então eu fico muito pensando assim, né? Maior essa massa, mais um corpo vai atrair o outro. Então um corpo com mais massa, ele atrai um com massa menorzinha, certo?
Os dois se atraem.
Tá, entendi, sim.
Ação e reação, né? Então, do mesmo jeito que, sei lá, a Terra me atrai, eu atraio a Terra. O problema são os efeitos que, né, vão ser diferentes, porque essa força atuando em mim dá um efeito, essa força atuando na Terra dá outro efeito, né?
Ah, sim.
Então, tipo, duas bolotinhas perdidas no universo, elas vão se atrair do mesmo jeito, né? E aí, uma vai ser puxada, a outra não, por conta, né, dos efeitos que vão causar. Mas é, então uma coisa vai atraindo a outra ali, elas vão se juntando, mas mesmo assim dentro dela, né, elas vão, não é um bloco, né, existe a força dentro dela, né, puxando as coisas pra dentro dela.
Que é exatamente, pelo que eu entendi, a força que é tão forte que acaba fazendo com que os átomos se fundam uns aos outros, é isso?
Então, isso daí vai depender do quanto de matéria você tem, então... Tá, se aparecer esse primeiro blurbzinho aí, essa primeira bolotinha de matéria. Se essa bolotinha de matéria for muito leve, ela não vai ter a energia para começar esse processo de fusão. Porque fusão nuclear só vai acontecer quando você tiver energias altas. E se esse amontoadinho de coisa aí não tiver tanta matéria, não vai ser quente o suficiente ali dentro. E aí não vai dar ignição. Então não vai ter lá o isqueirinho para começar o negócio. E aí você vai ter a chamada anã marrom, que é um blurb de coisa ali que não fede nem cheira, tá ali, né? É um negocinho de matéria que tá lá.
Ela não é capaz de fazer fusão nenhuma.
Não.
Exatamente pela quantidade de matéria que tem ali, não tem atração... É isso, basicamente. Não tem atração gravitacional suficiente pra fazer a explosão que precisa fazer. É essa a ideia.
É, pra ficar quente o suficiente, Não tem.
Então, mas eu fico imaginando isso, né? Essas coisas se aglutinando. A primeira coisa que vem à mente é formar, sei lá, pequenos meteoros, cometas, não sei, né, como que se chama exatamente. Mas pequenas matérias que mais parecem com planetas ou geoides do que uma estrela.
Mas você tá pensando com a matéria que existe hoje no universo. Naquela época a gente só tinha átomo de hidrogênio.
Ah, tá.
Né? Então nessa época a gente só tinha esses gases, partículas elementares, a gente não tinha... metal, a gente não tinha nada mais pesado ainda, né? Ali era tudo livre, leve e solto, a gente não tinha nada de especial ali, né? Então a gente só tinha amontoado de átomos de hidrogênio. E, né? Se não fosse massivo o suficiente, vai ficar lá pra sempre essa verruguinha no universo, lá sem fazer nada. Só lá enfeitando, né? Só que, se tiver um pouquinho mais de matéria, aí é o que acontece? A atração gravitacional vai fazer com que o interior desse amontoado de coisas fique mais quente. E aí, se você conseguir aumentar a temperatura suficiente, vai acontecer desses átomos de hidrogênio começarem a se fundir. E é isso daí que é o combustível de uma estrela, né? Então, todas as estrelas que a gente vê, né, elas não estão pegando fogo no nosso universo. Elas emitem luz e calor através de processos de fusão nuclear. Então, Vou fazer um parênteses aqui. Fusão nuclear é quando você pega dois átomos, você vai fazer o núcleo deles se juntar de alguma maneira. Então, por isso precisa dessa energia muito grande, por isso precisa estar quente o suficiente dentro, né, de algum lugar. Você precisa fundir os núcleos, eles precisam, né, virar um só. E eles vão dar origem a um núcleo novo. Vai ser um outro material. O que acontece? Nesses processos, né, se você olha os elementos da tabela periódica, os elementos até o ferro, por exemplo, quando você funde esses materiais, é energeticamente favorável para a estrela, porque ela consegue liberar energia. Então, você começa lá com hidrogênio. É um processo mais... Bom, são quatro hidrogênios, você começa fundindo eles e você vai ter um núcleo de hélio. Só que se você olhar para o tanto de energia dos átomos de hidrogênio antes da fusão e olhar para o tanto de energia do átomo de hélio depois da fusão, você vai perceber que os hidrogênios eram mais pesados, eram mais energéticos.
Eles perderam energia no meio desse processo.
É, exatamente. E para onde vai essa energia? Vai vir para a gente luz e calor e amor e neutrinos. Nesse processo de fusão tem emissão de neutrinos também, né? Então, nosso Sol, ele é a nossa maior fonte natural de neutrinos aqui na Terra. E esses neutrinos vêm desse processo de fusão, né? Então, tá lá os hidrogênios fundindo para virar hélio e nesse processo tem emissão de neutrinos.
Então, vai ficando mais complexo de qualquer forma.
É, essa primeira reação é a reação mais simples, né? E ela é o combustível base de todas as estrelas aí, né? Então, a maioria das estrelas está vivendo aí na base de hidrogênio. Essa maneira, né, de produção de energia seria a mais superpower plus de todas, né? É o que o Sol usa para viver, é o que as estrelas usam para viver. E tem uma galera aqui na Europa, esqueci agora o nome do laboratório, que está tentando fazer processo de fusão nuclear para geração de energia. Porque a gente não tem, a gente tem fissão nuclear, que é justamente um átomo quebrando e virando dois diferentes. Mas a gente também tem liberação de energia aí e tudo mais. Só que o processo inverso, o processo de fusão, a gente não tem nada aqui na Terra, porque a gente precisa de energias muito altas, né, e situações que a gente não encontra, né, no quintal de casa. Então, né, toda uma tecnologia envolvida é muito absurda, mas tem uma galera tentando fazer isso, que se eles conseguirem fazer esse sol de bolso aí, só artificial... Imagina, a geração de energia vai ser muito interessante. E limpa, porque o resultado disso, né, é hélio. O que eu li que eles estavam fazendo era usando, tipo, super ímãs, assim, gigantes pra conseguir manter essa coisa toda junta.
A gente copiando natureza pra ser foda.
Né, exatamente.
Só fazendo uma propaganda, já que você falou, quem quer ouvir aí o episódio que a gente gravou com a Mônica, é o episódio 97, sobre neutrinos, as partículas fantasma. Que ela falou que é gerada neutrinos aí no meio dessa fusão.
Neutrinos são lindos. Vai lá, galera.
Então, basicamente assim, pra gente ter uma estrela, estrela mesmo, com todo respeito às anãs marrons, mas pra gente ter uma estrela mesmo, a gente precisa sair fundindo hidrogênio.
Isso.
E aí... Basicamente é quando a gente tem um processo que pode começar e ele pode seguir alguns caminhos diferentes dependendo do quanto durar essa fusão de hidrogênio, é isso?
Isso. Todo esse processo, né, daqui do nascimento da estrela até o final dela, a meritocracia, entre aspas, da vida estelar, o equivalente a isso, é o quanto de massa ela tem.
Certo.
Então, dependendo do quanto de massa ela conseguiu aglutinar nesse comecinho e etc., vai determinar toda a vida dela. As que conseguiram virar estrelas, que conseguiram, né, dar a faísquinha ali dentro, elas estão ali queimando hidrogênio. De novo, aí o que acontece? Por que que a estrela fica estrela, né? Por que a estrela é uma bolinha redondinha e bonitinha? Né? Porque vai começar aí um processo de balanço, né, de equilíbrio. Então, eu tenho a força gravitacional tentando implodir essa estrela, tentando puxar tudo pra dentro, é tudo gás, né? Então, eu tenho esse processo tentando puxar tudo pra dentro, mas ela não está implodindo, né? Então tem alguma coisa empurrando para fora. O que empurra para fora, para segurar essa atração gravitacional, são pressões hidrostáticas por conta das reações nucleares, dessas fusões nucleares. Essa fusão vai gerar uma pressão para fora, ela vai manter a estrela em equilíbrio. Então o nosso Sol está ali segurando as pontas dessa maneira, todas as estrelas que estão vivas estão segurando as pontas dessa maneira. Então é pressão por conta, né, da fusão nuclear ali segurando a atração gravitacional. Aí o que acontece? dependendo do quanto de massa você tem ali dentro, né? Então, tipo, enquanto tá queimando hidrogênio, tá tudo lindo, maravilhoso, porque tem essa pressão segurando. Só que o hidrogênio acaba, né? Não é infinito. E aí, quando ele acaba o tanto de hidrogênio que ela queimou, aí vai depender do seguinte. Qual era a massa inicial dessa estrela? Se essa massa for pequena, significa que o interior dela já vai estar um pouco mais frio e ela não vai conseguir queimar coisas mais pesadas. Então ela vai morrer ali. Outra que vai morrer ali na praia, a anã branca agora. Existem várias anãs brancas por aí, só que é porque elas não eram massivas o suficiente para começar a queimar mais coisas dentro dela.
E tipo, acabou muito cedo o hidrogênio dela. É isso?
Acabou... É,
acabou
não
e ela
cedo.
Não fez nada com o hélio, basicamente.
É, acabou e ela não conseguia fazer nada mais, é.
Tá, tá bom.
E aí ela tá lá. Aí o que acontece? A atração gravitacional, né, vai ganhar... Lembra, tava balanceando, né, pressão e atração.
Uhum.
A pressão acabou, porque acabou a fusão nuclear, então a atração gravitacional vai ganhar. Vai começar a comprimir as coisas tudo lá dentro. Todos os átomos ali dentro vão ser quebrados e etc. Quando você conseguir, né, liberar, quebrar esses átomos ali, você vai ter um mar de elétrons. Elétrons livres, leves e soltos.
Elétron?
É.
Mas não era... tava com hélio até agora?
É, hélio. Então, você vai quebrar os átomos, vai separar os elétrons do núcleo, né? E esses elétrons, tem uma coisa que é interessante dos elétrons. Elétrons são o que a gente chama de férmions. Férmions vem do fato de que eles têm spin meio, não vem ao caso, mas tem uma coisa interessante, existe um chamado princípio da exclusão de Pauli, que não me deixa quantos elétrons eu quiser no mesmo lugar com as mesmas características. Então esse princípio fala, não, você não vai colocar quanto você quiser. Por conta disso, tem ali o princípio, tem repulsão eletrostática, né, porque negativo com negativo repele. Mas, além disso, você tem esse princípio de exclusão de Pauli que você não deixa colocar todos os elétrons no mesmo canto. Você tem esse mar de elétrons regido pelo princípio de exclusão de Pauli que não deixa você comprimir mais.
Uhum.
Então, é ele que vai fazer a pressão segurando a gravidade agora. E aí a anã branca vive desse jeito. Esse mar de elétrons ali segurando as pontas, a gravidade tentando puxar, o mar de elétrons puxando para fora. E aí sobrevive.
Por isso que ela não fica comprimida a ponto de virar um novo Big Bang, assim, sei lá.
Exatamente.
Tá.
Então, ela tá lá, né? Mas ela são objetos massivos, etc. Então, existem anãs brancas por aí, elas estão livres, leves e soltas por aí no universo e felizes desse jeito. Agora, se a estrela era mais massiva, significa que o núcleo dela ainda tá quente e aí ela consegue continuar queimando coisas mais pesadas. Consegue queimar os hélios, até o carbono e etc, ela consegue. Porque o núcleo dela tá quente o suficiente para isso.
O legal disso é que é aí, né? A gente tava falando dos átomos, né? O hidrogênio se fundindo, formando hélio. E aí agora a gente passa para uma outra parte da história, que é o hélio se fundindo e aí tá formando carbono. Então aquela história que a gente começou o episódio falando sobre a formação dos átomos, é nessa parte que... passa a fazer ainda mais sentido, porque a gente até agora tinha os átomos meio que do começo do jogo ali, né? Começou o jogo, tem o hidrogênio, aí formou hélio. Aí agora, esse tipo de estrela que a Mônica tá descrevendo agora vai formar carbono, que é o que forma a gente, basicamente, né? Forma de vida baseada em carbono.
Exatamente.
Então tá ali, você nasceu nessa estrela, que foi o que a gente falou, os átomos, né, que compõem seu corpo, da torta de maçã que você comeu, eles nasceram ali de alguma forma. E o carbono continua, né? Depois, se a estrela conseguir continuar fundindo esse carbono, ela vai fundir o carbono e vai gerar outros elementos, né?
Vai.
E ela funde esse hidrogênio, hélio e carbono e joga um pouquinho pra fora, assim, conforme ela vai brilhando.
Por enquanto, ainda não existe matéria ejetada, né? A única coisa que é ejetado é fóton, né? Por conta de luz e calor.
Uhum.
E neutrino,
tá.
Mas ela não tá ejetando as coisas, não. Tá tudo dentro do núcleo dela ali, na vula, queimando e etc.
Ah, tá.
Então, isso ainda não explicou a gente aqui, né?
Sim. Como que o carbono veio parar aqui?
É, ainda não, mas tá chegando, tá ficando agitado o negócio aqui.
Então tá, então anã marrom, sem fusão nuclear, anã branca tem a fusão nuclear, mas ela...
Teve,
mas ela parou, não tem mais... hélio dentro dela? Não tem mais hidrogênio pra ela queimar.
E ela não consegue queimar o hélio. Então, beleza, né? Então, se a estrela ela for, né, maiorzinha, ela vai queimando, né, o hidrogênio, vai queimando hélio, queimando coisa e etc. E começa a criar carbono e tudo mais. O que acontece é que, a partir do carbono, tudo na estrela é gás, né? Tudo que a gente tem ali é gás. Não tem parte sólida, então tudo é gás. E gás tem movimentos de convecção e etc, né? Quando a gente começa a fundir essas coisas mais pesadas, né? A liberação de energia começa a movimentar muito essas camadas externas da estrela. Então, a partir dali, acho que do carbono e coisa pra frente, essa liberação de energia vai começar a fazer com que esses gases todos, né, tenham corrente de convecção dentro desses gases e ela começa a se expandir. Então, essa corrente de convecção ali forma umas outras pressões a mais que ela consegue dar uma expandida, ela consegue dar uma crescida do tipo, deixa eu dar uma última respirada aqui pra continuar tendo força pra fundir mais coisa, porque não tá dando certo, né? Então, ela começa a inchar, então, essa fase de gigante vermelha, né? Por conta dessa liberação, né, muito grande de energia e tudo mais, ela incha, e aí, de novo, algumas coisas podem acontecer dependendo da massa dela. Ela vai fundir coisas, né, até chegar o ferro. O ferro é um material que ainda é viável para a estrela queimar, produzir, né? A partir do ferro já não é economicamente viável para ela. Porque, por enquanto, ela está gastando energia, ela está liberando energia, ela não tem, e o processo acontece naturalmente para ela. Ela pega os negócios de hidrogênio, os negócios de coisa ali, funde, sai hélio, funde o hélio numa boa, e para ela está viável. Só que, a partir do ferro, ela tem que pagar para ela poder fazer essa fusão. E aí ela fala, não, pera, que agora não está mais legal esse negócio. Antes era de graça, eu não quero, né? Acabou o período de graça, de teste desse negócio aqui. Eu não quero pagar pelo outro pacote. E aí não é mais viável produzir mais, né? Nesse momento que não é mais viável produzir, o que acontece? Dependendo da massa dela inicial, ela só vai esfriar e nada mais vai acontecer ali. Ela vai expelir, ela inchou, né? Então esses gases que ela inchou, ela só vai liberar eles naturalmente, assim. Mas, dependendo da massa inicial dela que estava ali antes, vai ter mais atração gravitacional intensa puxando e essa liberação de... quando ela para de queimar, né, os átomos, vai acontecer de uma forma muito violenta, que aí é a chamada supernova. Então, aí tem explosão. E é aí que a gente tem ejeção de matéria.
Aí que os neutrinos rolam solto também.
Aí os neutrinos adoram. Então, o que é uma supernova? Supernova, então, é essa explosão estelar, né? Então, a estrela é a morte de uma estrela. Ela vai emitir, né, tudo que tinha dentro dela ali, ela vai emitir. E, pra vocês terem uma ideia do quanto de energia tá envolvido nesse processo, tem supernovas que brilham tanto quanto uma galáxia inteira. Ou seja, uma estrela brilha tanto quanto uma galáxia inteira nesse período de explosão. É uma coisa, assim, muito absurda, é muita energia. A gente já tem noção do tanto de energia, né, em forma de luz que a gente tá recebendo dela, né? Só que tem outro detalhe. Essa energia em forma de luz é tipo 1%, menos de 1% da energia total envolvida no processo. Mais de 99% da energia da explosão vai na forma de neutrinos, que a gente não vê, né, a olho nu. Então, se a gente está vendo aquela explosão, aquilo dali é menos de 1% da energia total envolvida. Então, né, os neutrinos, de novo, carregando muita energia, muita informação. E o que é legal de neutrino, né, quem não escutou o episódio depois vai lá escutar de novo, mas tem uma característica muito interessante, que os neutrinos não interagem quase com nada. É muito difícil os neutrinos interagirem, né, chocarem com alguma coisa. Então, isso quer dizer que os neutrinos que a gente vai ver aqui na Terra, que vieram de uma supernova, por exemplo, eles estão vindo direto da fonte.
Tipo, reto, linha reta e vai.
Exatamente! Sem nada interferindo. Então, se a gente consegue estudar esses neutrinos, né, olhar a energia deles, o tipo e etc., a gente consegue ter informações de dentro da estrela do que estava acontecendo ali, da loucura que estava acontecendo ali. E nesse processo de explosão, né, você tem tanta energia envolvida que você consegue fazer as fusões, a estrela acaba fazendo as outras fusões além do ferro. Então, durante o processo de explosão, por conta, né, dessa coisa violenta, outros elementos vão aparecer ali. Ouro, as coisas bem mais pesadas, sei lá, urânio, essas coisas, vem tudo desse momento de loucura da estrela.
Que doido. E ela tá, tipo, é um processo de explosão. Ela tá se desfazendo, morrendo.
É, essas camadas externas de gás ali, ela tá mandando tudo embora. E tá mandando com o que ela tem junto. Vai ferro, vai ouro, vai urânio, vai carbono, vai um monte de carbono pra essa gente. E aí é onde o universo tá recebendo, né, essa ejeção de matéria.
E aí que vem a nossa torta de maçã, e nós?
É aí que vem a torta de maçã, aí que vem o brigadeiro, é daí que veio a cerveja, né? Tudo começou aí nesse processo de loucura, de explosão da estrela.
Você tinha falado, né, a anã branca, ela para de fundir, e aí ela fica lá na dela, quieta. Aí tem o outro caso, que é quando você tem possibilidade de continuar fundindo outras substâncias, que você acaba fazendo com que essa força, essa energia acaba ganhando e formando a gigante vermelha, né?
Isso.
Vai fundindo outras coisas, libera um monte de energia, a estrela cresce e forma a gigante vermelha.
Isso. Ela cresce, justamente porque tem essas correntes de convecção desses gases. Tá tudo muito quente ali, né? Então, fundir essas outras coisas libera muita, 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 muita energia. E você começa a ter a movimentação desses gases. Então, ela incha.
E esse é o caso do Sol?
A galera que estuda isso acha que o Sol não vai explodir. Ele vai chegar à gigante vermelha e vai liberando as coisas de boa ali. Não vai ter, não vai gerar o processo violento.
Da supernova.
É isso que o povo acha. É que tudo depende da massa inicial. Não tem nada assim do tipo, né, vai ser, né?
Uhum.
Mas até onde eu tinha lido há um tempo, eu acho que o Sol vai ficar, não vai explodir. Ele vai ficar em gigante vermelha e ficar ali até, sei lá, morrer, até ficar...
acabar.
É que eu já vi materiais, né, vídeos de divulgação científica falando que o Sol vai, tipo, crescer muito no tamanho dele, vai engolir o sistema solar de tão grande.
Engolir até a gente, eu acho, né? Até a Terra.
Até a Terra, sim.
Isso, essa é a gigante vermelha, ela aumenta demais.
Ah, então ele tá crescendo.
Então, a gigante vermelha, ela expande, ela incha.
Mas no estado atual dele, é gigante vermelha também.
Ah, não. Não, ele tá... Ele não é uma criança, é um adolescente,
coitado.
Ah,
tá. Mas então ele vai expandir.
Vai, então. Isso no final da vida dele, coitado. Não apressa as coisas do coitado do Sol. Tá ali ainda.
A gente não precisa de mais esse problema agora.
Não, não. Ainda não. A gente já tem aí um presidente que já tá dando outra dor de cabeça. Tem que lidar com o Sol...
Um Sol crescendo na nossa cabeça.
Nossa, não. Não, gente. Um problema por vez. Um problema por vez.
E agora, eu tenho uma dúvida, que é a próxima etapa. Essa parte é a que eu mais fiquei em dúvida. Qual é que é a da estrela de nêutrons?
Então...
Porque ela seria a próxima etapa, né, ou não? Ou eu pulei alguma coisa?
Não, você tá certo. Então, o que acontece? Quando a gente tem a supernova, né, a explosão, liberou um monte de gás, liberou um monte de material, mas ainda tinha coisa ali dentro. Tinha um núcleozinho ali da estrela ainda, né, com outros elementos. Aí o que acontece? Essa explosão é uma coisa muito violenta e... Então ela ejetou as camadas mais externas dela, né? Então sobrou o que tava ali, o miolinho dela. E aí o que sobrou ali dela não tá fazendo fusão nuclear nesse momento. Ela não tá mais fazendo nada, porque só tem metal pesado ali, ela não quer pagar essa grana, passou o período de teste ali, ela não quer pagar. E aí, o que sobrou ali dentro, a gravidade vai implodir. Aí nessa que a gravidade começa a implodir as coisas... Vai quebrando o átomo, vai quebrando tudo. Ela consegue fazer com que os prótons se combinem com o elétron para formar mais nêutrons. E chega um momento que a gente tem ali uma sopa de nêutrons ali. O que acontece? Nêutron tá ali dentro do núcleo atômico. É regido todo por que a gente chama pela chamada força forte. Então dentro ali dos átomos tudo tem a força forte, etc. Então vai ter essa sopa de nêutrons ali regida pela força forte que neste momento está segurando a força gravitacional. Se conseguir manter o equilíbrio ali, essa gente toda vai viver feliz pra sempre em forma de sopa de nêutrons ali, de estrela de nêutrons. O que acontece? As estrelas de nêutrons são materiais muito densos, porque lembra, a gravidade já comprimiu esse troço todo. Então a gravidade foi comprimindo, 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 e o momento que, né, chega nesse equilíbrio, a estrela é muito densa, muito densa. Pra gente ter comparação aqui. É como se a gente pegasse um Sol... a massa do nosso Sol e concentrasse ela num diâmetro de algumas poucas dezenas de quilômetros.
Menor que a Terra, menor que muita coisa.
Menor que Terra, tipo, distância, sei lá, São Paulo, Mogi das Cruzes, não sei. Menos, é, distância entre bairros.
Caraca.
Pega o Sol inteiro e põe ali.
Essa é a densidade, vai virar uma bolota sólida, uma bolinha de gude, né, vai virar.
De nêutron, uma bolinha de nêutron ali densa.
E aí ele brilha, ele joga coisa pra fora, nada.
Não brilha, não faz nada, coitado. O que acontece? Não, tem algumas estrelas de nêutrons que são interessantes, que elas conseguem girar, que são os pulsares. Nessa giração aí tem emissão de radiação, tem emissão de, né, coisas, mas não luz visível. Então essa gente toda aí não brilha, não. Não brilha pra gente, né? Tem emissão de radiação, mas em outras frequências. O que é interessante deles é que eles giram assim numa frequência muito, 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 muito certinha, assim, bem marcadinha, bem bonitinha.
E é legal isso daí, porque aparentemente, eu não sei, agora eu vou falar de uma coisa que eu lembro, mas ele é de fácil identificação, tem algo assim, né? Porque eu sei que o mapa que o Sagan mandou no disco de ouro na Voyager, o mapa da galáxia, ele tem um dos pontos que é o centro da galáxia, e os 14 pontos que estão ao redor ali, que seria o sistema solar, são pulsares.
É porque eles emitem numa frequência muito certinha, assim, que é muito bem determinada. Então, se você consegue captar essa radiação, né, e olha o formato dessa onda, é assim, a assinatura do negócio ali. E vai ser sempre a mesma, uma gracinha. E tá lá em equilíbrio, e vai ficar aí vivendo, né, livre, leve. Leve não, né, porque passou do leve faz tempo, né? Mas vai ficar aí.
Livre, denso e solto.
Exatamente. Tem um outro caso, né? O que aconteceria se a massa inicial dessa gente toda fosse muito, 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 muito maior ainda?
Você ia puxar muita coisa.
Você ia puxar muita coisa e não ia ter nêutron, não ia ter nada que conseguisse segurar.
Nem luz.
Ela faria essa evolução de gigante vermelha, supernova, e aí ela viraria outra coisa depois de supernova.
Passa, né, sei lá, pelo estágio da estrela, só que ela não consegue segurar esse estágio e ela implode ainda dentro dela, que é o nosso buraco negro.
Olha, então, todo buraco negro já foi uma estrela?
Todos vieram de uma estrela, mas nem todos passaram pela supernova, por exemplo. O foda é que buraco negro, né, ele é muito mais... Então imagina, né, a estrela de nêutrons que a gente falou há pouco tempo era um sol na distância entre dois bairros aí, né, sei lá. E isso daí era mega denso e era viável ainda. Então, a gente ainda tinha radiação que conseguia escapar e tudo mais. Só que o buraco negro é muito mais denso que isso, né? Então, aí já foi, tipo, não tem nada que consegue escapar dele. Nem radiação, nem, tipo, uma vez que caiu lá dentro, não tem o que escapar.
Aí você disse que no caso do nosso Sol, ele não vai virar um buraco negro.
Não, o Sol não vai nem fazer nada. Vai ficar gigante vermelha lá e vai só esfriar. Ele não vai nem explodir.
Ah, entendi. Tem essa possibilidade ainda. Ele só esfriar. Só ficar de boa na...
Só ali, só esfriar. Tipo, ele não conseguiu explodir, ejetar a matéria, né?
A matéria vai ficar presa pra lá. Lá dentro, sempre.
Vai ficar lá, lá dentro, ali fora, lá dentro, em qualquer canto, vai só esfriando ali. Mas antes disso, ele vai destruir o sistema solar inteiro.
É isso que eu tô pensando. Então, o nosso futuro é ficar preso. Pra sempre no Sol.
Dentro dele.
Ele não vai liberar a gente pra outros lugares.
Não, escroto, né?
Escroto, né?
É uma relação meio abusiva, né?
Bem abusiva.
Nossa.
Só porque ele tá mandando luz e calor pra gente, ele acha...
Nossa, velho, que doido.
Eu acho muito interessante essa história, essa linhagem toda. E esses diferentes, essas diferentes maneiras, né, que a estrela conseguiu pra achar o equilíbrio dela, né? Então, lá no comecinho era pressão por conta da fusão, que equilibrava a gravidade. Aí depois, no caso de Anã Branca, é a pressão dos elétrons, né? A repulsão e o princípio de exclusão de Pauli segurando ali a atração gravitacional. Depois vem a estrela de nêutrons, né? Então, tipo, se não for Anã Branca, ele continua queimando mais, ele incha. Então tem mais pressão, né, da fusão nuclear, né, ali dentro, mas ainda segurando a atração gravitacional. Em algum momento ela fala, não quero mais, explode. Aí são os nêutrons segurando, né, a atração gravitacional, mas tem limite, né, e depois disso...
Uma pergunta, uma estrela, ela tem né, ela tem uma atração gravitacional dela, mesmo em qualquer uma dessas fases, certo?
É.
Então, um futuro muito mais pra frente desse, né, o Sol vai lá, ele ficou... frio, ele pode atrair outra estrela pra perto dele?
Pode. Bom, vai depender da outra estrela, se for perto o suficiente ou se não. É aquilo, o nosso universo, que a gente sabe sobre ele, é que ele está expandindo aceleradamente, ou seja, as coisas estão se ficando longe uma das outras. A gente compara o universo como se estivesse enchendo um balão de ar, uma bexiga. É. Ele vai expandindo, então os pontos na bexiga, imagina que você desenhou pontos na bexiga, vai tudo ficando longe, mais longe um do outro. Então, como é que você vai atrair alguma coisa? Então, eu não sei, talvez, aí também é pano para outra manga aí, os possíveis futuros do universo, né? O que vai acontecer depois disso? Existem três tipos possíveis de morte do universo que a gente acha, mas a gente discute isso no outro episódio. Ou a gente vai morrer tudo congelado e esfriar no esquecimento do universo, ou a gente vai ser englutido pelo universo todo de novo. X, né? Mas então a gente não sabe o que acontecer com a gente ainda num futuro muito, 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 muito distante. Mas num futuro distante só, a gente vai ser engolido pelo sol.
Muito bom, muito bom. Adorei.
É uma gracinha, né? O que é mais engraçado, não sei. A sensação que me dá, por exemplo, parece que tudo aqui é tão abundante, né? Não sei, o carbono é abundante, os metais que a gente encontra aqui na Terra são abundantes. Tipo, me parece, é muito esquisito a minha cabeça imaginar que tudo que a gente tem veio de alguma explosão, algumas explosões, né, no passado. Porque na minha visão, assim, na minha imaginação, parece que, né, vai mandar um átomo aqui, o outro átomo ali, dois, três átomos aqui. Mas não, veio uma cacetada de coisa, né? E mesmo assim, isso é pouco pra estrela, né? Então imagina o tamanho das coisas envolvidas antes disso, né?
Bom, mas é isso, assim, da estrela viemos e pra estrela voltaremos.
Muito bom, gente. Curti demais. É uma delícia falar desses temas. É muito gostoso. Os três episódios que a gente gravou contando com esse, eu gostei demais. E acho que fica super, super completo o episódio. E é uma área que eu gosto muito e não é minha área de formação. Então eu piro muito para estudar e para gravar. Então, muito obrigado.
Gente, obrigada pelo convite, adoro gravar com vocês.
A gente adora você, é porque, nossa, além de manjar muito, você é super bem-humorado e a galera adora você. Se não adora, eu adoro. É isso, é nóis.
Então, se você quiser colaborar com a gente, você pode considerar apoiar no apoia.se/lociência ou no patreon.com/lociência. E além da contribuição financeira, dá pra você fazer aquela divulgação do podcast e avaliar no iTunes e nos outros agregadores. A gente está nas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube, sempre no /Luciência. E se você quiser falar com a gente, é só mandar um e-mail para contato@luciencia.com.br ou você pode mandar mensagens no WhatsApp no 11 934003751.
Se você está ouvindo a gente pelo YouTube, não esquece de dar o like e ativar o sininho, que agora a gente está no YouTube também.
Bom, vamos pro disco de ouro? Então vai lá, Mônica, pode dar sua recomendação pra gente, por favor.
Eu tenho algumas recomendações aqui, algumas são as mesmas de sempre, né? Eu, meu canal no YouTube, passei um tempo sem postar nada, tive alguns problemas pessoais, mas agora tô voltando com a corda toda, então tenho um canal no YouTube chamado A Física, tem o meu Instagram, né, Mos Nunes, tem também o Physicast, outro podcast só de física, onde a gente fala umas abobrinhas dessa aqui, né, só de física. Tem também uma outra recomendação que eu gostaria de fazer, que essa aqui eu nunca fiz ainda. É um canal no YouTube e também uma página no Insta, que é a Física Preta, física.preta, eu acho. Ela traz discussões muito importantes, muito, né, interessantes, né, sobre física, mas também sobre o ponto de vista de ser mulher, negra e etc. E é super... Eu vejo os relatos dela, assim, e são, né... Eu sei, eu vivo, então... É pesado e é importante, né? Então, eu acho que vocês que estão escutando aí, vão lá dar uma seguida nela no Insta, também tem no YouTube dela, física.preta. E ela é muito do bem, muito gente boa, Carliane.
Minha recomendação é até uma propaganda pro Caramelo. Pra quem não sabe, o Caramelo, um dos nossos integrantes, a gente perdeu ele pro Átila, zoeira. Mas ele tá trabalhando com o Átila oficialmente agora, tá trabalhando como produção dos vídeos do Átila. E o primeiro vídeo que o Caramelo participou, né? Tá até o nome dele lá nos créditos. É um que se chama Você Acredita em Alma Gêmea? E é, assim como todo o conteúdo do Atila, é muito bom, assim. Enfim, acompanhe o Atila aí também pra ver o produto do trampo do Caramelo. Mas ele ainda tá com a gente aqui, tá, gente? Tá tudo bem.
Que chique o Caramelo,
pois
gente.
Pois é, menina. Pois é.
Olha só.
Eu vou recomendar o livro que eu tô acabando de ler agora, que é uma indicação de uma amiga. Tem nada a ver com o tema que a gente tava trabalhando. Chama O Dono do Morro, Um Homem e a Batalha pelo Rio. É a história de um traficante da Rocinha, que ficou muito famosa. A prisão dele foi um negócio muito gigante, acho que anos 90 mesmo, se não estiver fazendo muita confusão, que é o Nem da Rocinha. E a história é muito legal, primeiro porque no começo ele faz todo um apanhado assim do como que a droga chega no Rio de Janeiro, assim, desde as décadas do ciclo de ouro, como que a cocaína chegou e tal. E ele faz uma narrativa do Nem como uma pessoa que é exatamente o que a gente não conhece, né? Porque a gente conhece o Nem traficante, porque é o que a gente vê no noticiário. E é interessante pensar em como a realidade leva as pessoas para alguns caminhos, e enfim. Tô achando bem legal, só tô acabando agora.
Eu lembrei do meu filme aqui, ó. Meu filme é, o nome é The Vast of the Night. É um nome meio estranho. A Vastidão da Noite, em português, ele tá lá na Amazon Prime. Ele conta, cara, é uma homenagem a várias mídias, tecnologias dos anos 20, 30, assim. Então, conta uma história de duas pessoas que moravam nessa época, mas ele dá muita atenção pras mídias, assim. Então, uma das pessoas trabalha como telefonista. Então, fica mó cota, assim, mostrando qual é o trabalho dela como telefonista, assim, aqueles cabinhos, ela tá transferindo. E um dos caras, ele é radialista da cidade. E aí mostra, ele fala dos equipamentos, assim, como que funciona. Aí mostra ele, tipo, procurando um trecho antigo. E hoje a gente vê por arquivo, né? E ele não, ele pega aqueles rolão lá e tal. Cara, é muito da hora. Fora que conta a história de ficção científica muito, muito da hora, da mó agonia, assim. Então, The Vast of the Night. É um filme de uma hora e meia, assim.
Muito bom. Então é isso, galera. Mônica, obrigado de novo.
Muito obrigada pelo convite, gente.
Até mais, nos vemos no próximo episódio.
Ou quando tivermos mais filhos. Ou se o sol não explodir.